As caixas econômicas são o primeiro e agigantado passo para a solução do problema que as leis ainda não tentaram resolver. As caixas econômicas são o contraste, a negação do patíbulo. Matam a perversão popular nas suas causas, em vez de a punir nos seus efeitos. Criam um futuro para milhares de indivíduos que nunca imaginaram tê-lo, criando-lhes o gozo da propriedade, e nestam recurso para a hora da aflição e escasseza, tão próxima, entre as almas vulgares, da hora do crime. O fato de não aparecer o nome de um único depositante das caixas econômicas nas listas dos sentenciados em França e Inglaterra é a consequência natural dos princípios em que esta instituição se estriba. A sua influência moral vai ainda mais longe. Os vícios são, depois da miséria, a origem de frequentes atentados. O jogo e a embriaguez estão por toda parte mais ou menos nos hábitos do povo. A embriaguez, sobretudo, é para o maior número de jornaleiros como refrigério, como prazer lícito nos dias de repouso. Quem, todavia, ignora que estes dois vícios são quase sempre a causa de rixas entre os operários, de desordens domésticas, e de se agravar cada vez mais a miséria das classes laboriosas. As caixas econômicas guerreiam, geralmente com vantagem, a propensão para as bebidas fermentadas e para o jogo. Inimigas da penalidade feroz e sanguinária que ainda governa a Europa, não o são menos da taberna, que muitas vezes é a porta fatal por onde o homem de trabalho enceta o caminho que tantas vezes o conduz às galés, ao desterro e, até, à morte. Mas, dir-se-á, como podem as caixas econômicas desarraigar os vícios inveterados do povo? Como correrá este a depositar nos escritórios das caixas a exígua quantia que ia aplicar à embriaguez e ao jogo? A esta pergunta responde a experiência dos países onde esta espécie de depósitos estão instituídos e vulgarizados há certo número de anos. A princípio a concorrência era diminuta e lenta, mas cresceu gradualmente, e vai tomando hoje um incremento que passa além de todas as previsões dos amigos da humanidade. Entre nós mesmos há um triste exemplo de como o povo, quando descortina ainda mais duvidosa perspectiva de melhorar a sua condição, dá de barato satisfazer os outros apetites para correr após essa incerta esperança. São as loterias o exemplo, é exemplo essa deplorável invenção de especular com a cobiça e com o desejo ardente que as classes menos abastadas têm de conquistarem, seja como for, fortuna independente. É de ver a anciã, diríamos quase o delírio, com que o vulgo concorre a lançar no solvedouro das loterias quantos reais lhe sobram do que lhe cumpre gastar nas mais estrictas precisões da vida. Muitos há que até cortam pelo necessário a si e a família para o irem dar a devorar a loteria, a essa fatal banca de jogo em que se joga a luz do dia, no meio da praça pública, embora haja certeza de que a grandíssima maioria dos que apontam onde forçosamente perder circunstancia que caracteriza esta instituição pública de modo que, se fosse uma especulação particular, os tribunais puniriam severamente o especulador. Mas o fato demonstra que, apenas clareia algum tanto o negro horizonte do porvir, apenas lá reluz uma esperança tênue, improvável até, a de um prêmio avultado, o povo corre para essa esperança porque antevê as dolorosas consequências da sua precária situação e busca esquivar-se a elas. É para tornar profícua e moral esta previsão que se instituíram as caixas econômicas. Fazendo convergir para si as sobras escassas dos pouco abastados, as quais aliás se desbaratariam provavelmente em vergonhosos deleites, ou no que vale quase o mesmo, na loteria, elas não apresentam esses engodos fementidos, essas promessas mentirosas com que se desperta a cobiça popular não prometem 1000 por 10 com a condição de, em 100 casos, perderem-se 99 vezes os 10 e não se obterem os 1000. Não. As caixas econômicas oferecem unicamente um juro modico, mais constante, e além disso a certeza de reaver o depositante o seu capital, aumentado com o juro, no momento em que dele careça, oferecem uma coisa simples, clara, possível, não prometem milagres, nem sequer maravilhas, porque o maravilhoso muitas vezes, e o milagroso sempre, nas coisas humanas, são a característica do charlatanismo. Como os descobridores de tesouros encantados, como os viciosos de loterias, como os alquimistas, os que desenvolveram e aplicaram o pensamento desta instituição calcularam também com a insaciabilidade da cobiça humana, com a cobiça que pode estar dormente ou subjugada por outros afectos, mas que existe em todos os corações. O primeiro sentimento que deve levar o obreiro, o familiar, o caixeiro, o artífice a ir entregar na Caixa Econômica alguns tostões que forrou do produto do seu trabalho será a ideia de que virão de futuro as ocasiões da enfermidade, da falta de ocupação ou de outro qualquer contratempo, e a reflexão de que, reservando os sobejos de hoje para as faltas de amanhã é, sem questão, mais judicioso acumulá-los no mealheiro seguro e público, onde não corre uma hora, um minuto, em que a soma poupada não produza seu lucro, e em que este lucro não se esteja transformando em capital produtivo, do que metê-los no mealheiro particular, que pode ser roubado, e onde, no momento da precisão, nem mais um ceitil se achará daquilo que aí se meteu. É este o sentimento que, no povo, suscita desde logo a Caixa Econômica, e conforme a experiência de todos os países, basta ele para angariar extraordinário número de depositantes. Há, porém, um perigo, quando algum destes tiver acumulado certa quantia que repute suficiente para ocorrer a qualquer apuro inesperado, os costumes viciosos e desordenados que o temor do futuro é a esperança de remédio domaram, onde provavelmente melhorar-se nessa luta entre o bem e o mal, e o homem de trabalho voltará aos hábitos de desleixo e dissipação que lhe absorviam as suas sobras, e que lhe as tornarão a absorver de novo, e quem sabe se, até, as próprias economias que fizera. Obviamente o perigo é real e grandíssimo. Há, todavia, no coração humano também a avareza há essa paixão, que, ao contrário das outras, aumenta com a posse, radica-se com a idade, arde violenta ainda na penumbra fria do sepulcro. Na instituição das caixas econômicas, contou-se com ela. Invenção que toca as raias do sublime ao aproveitar uma paixão má e ignóbil para fazer o bem tornar instrumento da moral é da civilização a mais indomável, a péssima entre as nossas propensões. Perigosa, destrutiva, antissocial no rico, ela será útil ao pobre, que, sem desonra, a pode alimentar onde quer que existirem as caixas econômicas. E é o que deve suceder e sucede. O criado, o jornaleiro, o artífice que insensivelmente se achou transformado em pequeno capitalista e que vê, com o decurso do tempo, engrossar os tostões em cruzados, os cruzados em moedas, começa a amar o seu pecúlio e a fazer sacrifícios para o aumentar, esta ideia entranha-se no seu espírito, é. Não tarda a vir o exame severo das superfluidades e o corte em todas elas. E fazem-no desafogadamente, porque sabem que no dia ou no instante em que o excesso da poupança os conduz a algum apuro, eles lícito ir levantar no todo ou em parte o juro ou o capital que possuem, e se tal aperto se não der, tem a certeza de que, quanto mais depressa ajuntarem um pecúlio de certo vulto, mais depressa realizarão o sonho constante da maioria dos indivíduos colocados na precária situação de assalariados, a existência independente. Um abrirá a loja de retalho. Outro a oficina de pequena indústria, este irá plantar a vinha num outeiro escalvado, aquele a rotear o chão baldio na planície. Cada qual seguirá a senda que a sua inclinação lhe indicar, mas todos pensarão só numa coisa, a independência, a independência que nasce da propriedade. E que é o mais fértil elemento da moral, da paz e da prosperidade pública. As considerações que temos feito são gerais, aplicam-se a todos os países, porque assentam sobre a índole dos afectos humanos, e sobre circunstâncias mais ou menos comuns nas sociedades modernas. Se, porém, a nação cujo estado social, cujas tendências entre as classes inferiores assegurem as caixas econômicas, mais que nenhuma outra, uma ação poderosa em melhorar a condição dessas mesmas classes, essa nação é a nossa. Em Inglaterra e em França as caixas econômicas, apesar das suas grandíssimas e inegáveis vantagens, têm apresentado alguns inconvenientes, tal é o de servirem para especulações de gente rica, que, na falta de aplicações para os seus cabedais, ali os vão depositar com os juros compostos que deles devem auferir, sem correrem riscos e sem se onerarem com as despesas de administração. procurou-se em muitas partes remover este inconveniente, estabelecendo máximos para as entradas e para o total dos depósitos de cada indivíduo, mas esta providencia nem é geral, nem impede que a frequência das entradas supra a modicidade delas, e que repartindo uma quantia avultada por diversos membros da própria família, e fazendo todos estes ao mesmo tempo pequenos depósitos em diversas caixas, o abastado venha a abusar de uma instituição cujo fim não é, de certo, locupletá-lo. Entre nós não existe e dificilmente existirá semelhante perigo. Portugal é um dos países da Europa, onde, graças à nossa antiga organização social e à natureza e condições das nossas indústrias, as fortunas são por via de regra medíocres, a propriedade territorial muito dividida nas províncias mais populosas, e por consequência os capitães raros e os grandes capitães raríssimos. Falecem eles as aplicações, não as aplicações a eles. Se a essa limitada força de capitães que possuímos faltasse o minotauro que os devora quase todos, a ajotagem, quase sempre infecunda, com o governo e com os particulares, ainda restavam as necessidades das indústrias fabril e agrícola, as quais por muitos anos não bastarão os que existem, sem que receemos sirvam para perverter uma instituição quase exclusivamente destinada às classes laboriosas e menos abastadas. Tem-se ponderado que a ação benéfica das caixas econômicas é impotente contra a miséria do máximo número de obreiros, isto é, contra a miséria de quase todos os que pertencem à indústria fabril. Nos países onde as grandes fábricas são a principal forma, o mais comum sistema da indústria, essa observação é infelizmente verdadeira. O aperfeiçoamento das máquinas, a concorrência dos produtos nos mercados, a desproporção entre o fabrico e o consumo têm feito descer os salários a ponto que toda e qualquer economia é impossível para o operário, que ganha exatamente só o preciso para não morrer de fome. Depois, nos grandes focos de indústria fabril, principalmente na Grã-Bretanha, a depravação dos costumes é tão profunda que, ainda quando a economia não fora materialmente impossível, se-lo-ia moralmente. Aí, portanto, as caixas econômicas são, sem dúvida, insuficientes para libertar o povo da miséria e da corrupção.